muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje vai nos levar numa viagem diferente. Vamos percorrer feiras, shoppings, mercados. Muitas vezes, sem pôr o pé na rua. É o novo mundo das compras.
Olá, boa noite. Que tal fazer a feira de dentro do carro? Ou então deixar que o próprio feirante compre tudo para você? Vendedores sem loja estão fechando negócios até na roleta do metrô.
Você já tinha imaginado comprar pão pela internet e visitar uma loja e falar com o vendedor sem sair de casa?
Uma pesquisa inédita revela que o comércio entre vizinhos disparou. A marmiteira perdeu os clientes dos escritórios e agora fatura o dobro no prédio onde mora.
Nos shoppings, até o Papai Noel foi repaginado.
E os consumidores estão pensando 10 vezes antes de botar a mão no bolso. Vamos viajar?
Ivana está se preparando para mais uma viagem e separa as roupas que tem que levar. Para Kátia, esse é mais um dia de fechar negócio. Ivana faz a mala com todo cuidado, enquanto Kátia caminha pelas ruas do Brás, em São Paulo. Mala pronta, é hora de sair de casa e pegar a condução que vai levá-la ao destino. Kátia precisa ir de metrô. Chegou à estação, está ansiosa. Ivana é vendedora e Kátia a consumidora.
Oi, Kátia.
E aí, beleza? Na paz?
Tudo bem?
Joia. Consegui o azul?
Consegui.
Tá, mas o azul no G, né?
O azul no G.
Ah, beleza.
Tá bom?
A entrega na malinha foi uma ideia que ganhou força durante a quarentena. Um jeito de fazer as roupas que confecciona irem até as clientes com mais segurança e conforto. Mas será que as duas tinham imaginado um dia fechar a compra na catraca do metrô?
Não, nunca me imaginei, não. Tá, e aquela branquinha você não conseguiu mesmo?
Consegui.
A gente tá se inovando em tudo depois dessa pandemia. Então é...
Tá tudo aí pra você provar, tá bom?
E a opção dela também me sugerir é entregar no metrô, né? Que já livra a gente do frete.
E por que no metrô?
Isso foi assim, uma coisa assim, uma forma de reduzir custo, né? Aí eu entrego na catraca, dali eu já volto pra casa, né?
Eu moro aqui do lado, é muito prático. Esse tratamento não existe em loja.
E nos provadores das lojas, a Kátia admite que passou a enxergar também um certo risco.
O vírus, a gente, é o toque, né? Ele fica no metal, na roupa, então eu tinha muito receio mesmo. Quando chega em casa, higieniza uma linha e deixa ela lá no cantinho. No mínimo uns 3 dias. Na terça eu vou dar uma aprovada.
Tá, aí tá a bom? Gente vai se falando.
Ah, então tá jóia. Daí tá que bom? Eu gostar, eu te aviso, te transfiro.
Então tá bom.
Tá bom?
Obrigada,
então, tá,
Kátia.
Tá, beijo, tudo obrigada. Bom. Tá, tchau.
Bom, eu convidei a Ivana aqui para tomar um cafezinho comigo. O meu já tá super pronto, quentinho, que eu sou muito apressada. E o teu, Ivana, como é que tá?
O meu já tá saindo, Isabela. Já tá saindo, é bem rapidinho aqui.
É, então eu já vou aprontar o meu aqui.
Tá.
E aí, o que que você anda fazendo, fora café?
No começo foi meio assustador, mas aí depois parece que começou a fluir.
É, mas acho que meio pra todo mundo foi assim. No começo ninguém sabia direito como levar. Depois a gente foi meio que conformando e acertando, né?
De início, foi aquele susto, né? Que como a gente vai fazer para sobreviver, se alimentar e pagar o que a gente tem que pagar, né? E então eu ficava constrangida. Eu falei, gente, como que nesse momento eu vou oferecer roupa para as pessoas, né?
Foi aí que você bolou o negócio da malinha?
Foi aí que começou o negócio da malinha, né? Como eu já tinha um comércio, né, eu tinha muitas mercadorias que, na verdade, ficaram paradas, né?
Ivana vende conjuntos, calças e blusas de malha que encomenda a um grupo de costureiras do bairro do Bom Retiro. Tinha alugado um pequeno box na rua José Paulino, ponto comercial paulista conhecido pelos preços de atacado.
Era aqui o meu cantinho, né? Aqui onde eu tinha, assim, as prateleiras, as mercadorias. Aqui eu tinha as manequins, né? Mas aí veio a pandemia, né? E eu resolvi, tive que fechar.
E foi uma cliente médica quem deu o conselho. Deixar as malas isoladas de quarentena por 3 dias para garantir roupas livres de contaminação pelo novo coronavírus.
Quando você faz a malinha, você põe lá dentro da casa da pessoa, é diferente, né? É diferente a hora que ela vê, né? Ela, né? É mais irresistível, né?
A cliente do metrô confirma.
Coleção da Ivana, um pouquinho do que eu já comprei dela.
Sem lojinha para exibir as coleções, transformou o muro do lado de casa em vitrine, para divulgar nas redes sociais e também para as vizinhas.
Essa blusa, esse conjunto,
você gostou?
Adorei.
Então, eu vou fazer uma malinha para você.
Tá bom.
Deixa eu anotar aqui o seu nome. Vou pôr aqui vizinha.
É. Não foram só os vizinhos da Ivana que descobriram que havia boas mercadorias bem ali.
Oi.
Oi.
Seu papazinho.
Obrigada, pô. Beijo.
Cada dia uma comidinha quentinha, fresquinha, diferente.
Ana é moradora do bloco 2 desse condomínio na Lapa, centro do Rio de Janeiro, com mais de 400 apartamentos. Nanai mora no bloco 1. Todos os dias ela atravessa o pátio entre os dois prédios. Sobe dessas escadas e percorre os corredores fazendo entrega.
Oi, Beto. Tudo bem, meu amor?
Tava delicioso.
Ó, tô te pegando o troco, tá?
Tava ótimo.
Beijãozinho separado.
Ana é das freguesas mais fiéis.
Logo no primeiro mês eu cheguei a cozinhar, fazer comida, só que eu moro sozinha. E acabava estragando.
Aí eu vi que a Nanai fazia comida, aí vi que tinha a Janaína fazendo máscaras. E assim foi. Aí era o bolo de pote da Aline, a canjica da Ana. Esse condomínio virou meu shopping. Não troco esse condomínio por nada.
Nanai também não. Ela vendia quentinhas pro pessoal dos escritórios da região. Mas como a maioria trabalhando de casa, acabou descobrindo outra clientela.
Antes eu tava vendendo uma média de 15, às vezes 12. E agora eu vendo, às vezes 25, às vezes 30. Eu posso ser sincera, eu aumentei meu faturamento com o meu prédio.
E qual é o segredo do sucesso?
O sabor, né? E o preço. É feijãozinho temperadinho, com alho, tipo tempero da vovó.
A cozinheira de mão cheia e o marido que ajuda nas entregas fazem parte do grupo Conveniências do Condomínio, uma espécie de mercadão de alimentos e serviços criado num aplicativo de mensagens pela Nívia, do 7º andar. E tudo começou com eles.
O grupo começou do empadão, mas na verdade a gente começou o empadão por causa da pandemia, né?
Os empadões feitos pelo marido da Nívia foram a salvação da renda depois que a cafeteria do casal fechou.
As primeiras pessoas que procuraram o empadão para comprar e manifestaram que também tinha algo para vender, despertaram em mim essa ideia de que podia ser feito algo junto.
E o grupo zela pelas regras da boa convivência.
Uma vez que entra um vendedor com um produto, não entra outro para vender a mesma coisa. Poderia se gerar uma concorrência que não fosse legal entre vizinhos, né? Que talvez não fosse saudável.
Fran mora sozinha com os dois gatinhos. É uma das maiores consumidoras do condomínio.
almoço, bolinhos, né? Tipo, bolinho de bacalhau. É, tem doce, mousse, essas coisas. De tudo um pouquinho. De tudo isso, desse universo, posso dizer para você que eu já consumi e consumo todos.
Mas será que essa conveniência toda combina com dieta?
Não. Não posso dizer que combina. Não tem como você fazer dieta em pandemia, gente. Você passa o dia inteiro trancado. Não tem como. Não tem como. Não foi à toa que eu ganhei uns quilinhos a mais, né?
A compra e venda entre vizinhos disparou na pandemia. Segundo uma pesquisa inédita, 53% dos brasileiros receberam de algum vizinho alguma oferta de produto ou serviço. E 32% fecharam o negócio.
As pessoas passaram a usar a sua rede de relacionamento, as suas amizades, as relações de vizinhança, para fazer o seu dinheiro valer mais.
Agora, a pandemia mudou o local de compra dessas pessoas? Elas se voltaram para os pequenos comerciantes ou não?
Quase 70% das pessoas passaram a comprar em pontos de venda que antes não compravam. Aquela padaria que ele não frequentava tanto, uma quitanda, um mercadinho, uma mercearia. O varejo de bairro cresceu e cresceu muito durante o período da pandemia.
Compre do Pequeno é o nome de um grupo criado numa rede social em vários bairros do Rio, justamente para estimular o comércio local. Tem de tudo nesse balcão virtual. Gente precisando urgente de sutiã tipo top de ginástica e também de costureira, de sapateiro. E consumidores com muito bom humor. A Vera é dessas.
Que a pandemia, para mim, virou um pandemônio. Quando surgiu essa questão dos grupos, eu comecei também a pedir socorro, né? Estou com uma jabuticabeira aqui que está zerando, está no sufoco, o que é que eu faço, entendeu? Quem é que está vendendo vinho, contanto que não custe um rim e que eu não tenha que me tornar sócia da vinícola? Quando foi o aniversário da minha mãe, eu vi um bolo que eu bati o olho ali e falei, é esse, né? É esse que eu quero. Mas assim, a primeira compra foi pijama. Eu tô sempre de pijama. E aí eu joguei. Gente, quem é que faz uma calça de pijama assim, assim, assim?
Aí eu fui e falei, eu faço. Aí todo mundo ficou, ah, se conseguir, eu quero. Aí eu quero, Val, eu quero.
Que delícia.
E aí, entendeu? Não parei mais.
E não parou mesmo, nem ela, nem a máquina de costura. As linhas vão dando forma aos tecidos. E o capricho vem até na hora de embalar tudo para os clientes.
Já é o segundo encomenda dela. Poder me abraçar.
É, né, tá? Só assim.
As suas encomendas, tá?
Muito obrigada,
tá ótimo.
Obrigada,
meu amor. Obrigada.
O que a cliente do grupo de compras nem imagina é que antes a Val fazia roupas para a noite, mas não exatamente para dormir.
Isso, eu trabalho com alta costura, né? Noivas, mãe de noivas, madrinhas, roupas de festas. Todo mundo cancelou e aí eu fiquei bem desesperada, sem saber o que eu ia fazer, porque eu tenho um bebê, né, de 1 ano e 10 meses, mais um filho também desempregado.
Agora é a rainha do pijama.
A rainha do pijama. E isso salvou a minha vida.
E também salvou a vida da Ana, que tinha uma pequena lojinha de presentes em Botafogo, zona sul do Rio.
De uma hora para outra, todos nós ficamos sem fonte de renda mesmo, né?
Ela ficou sem ter para quem vender e um monte de gente sem ter onde comprar.
E eu falei, vou botar isso na internet. E aí joguei na rede social, criei, né, os grupos. No dia seguinte, pessoas de outros bairros me pediram para abrir o grupo dos outros bairros.
Nossa!
Com isso a gente abriu 23 grupos. Ele é diferente de qualquer outro cenário que eu já tinha participado de compra e venda, né? Então, é uma feira, literalmente, só que é digital. Eu tento realmente apoiar esse comerciante local.
Ela e a Vera, lembram? Apoio total aos comerciantes vizinhos.
Minha última aquisição foi esse vaso muito lindo do bazar aqui da, pertinho de casa. Esse vaso também, isso aqui não parece, mas é um bougainville. É o novo, é o Círculo Novo. Inclusive o nome da rua onde a minha mãe mora chama-se Mundo Novo.
Pronto, tá tudo combinando.
Tá tudo combinando.
Que tal comprar frutas, legumes e verduras sem sair do carro, hein, Glória?
Melhor ainda é fazer compras no mercado só com mensagem de celular. Você vai ver no próximo bloco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Manter a distância?
Bora, gente, vambora, olha a hora.
Evitar o contato físico?
Copia tudo na promoção.
Aqui?
Olha a fruta madurinha aí, freguês.
É, não se pode mais fazer uma feira como antigamente.
Obrigado, patrão.
Tem um dia jovem casal, vai levar o que hoje?
Veja bem, no lugar das frutas, essa banquinha tem máscaras. E a cara dos fregueses também mudou bastante.
Eu trouxe do consultório para as ruas. A paramentação que eu uso no consultório de me proteger, até mangas compridas para proteger os braços, o face shield, máscara, sempre com face shield, cabelo preso.
A gente naturalmente já se preocupava em chegar em casa, lavar os legumes, lavar as verduras, mas com esse novo período que a gente vive, a gente está mais atento agora em higienizar as mãos antes de comprar.
Depois do novo coronavírus, o álcool em gel virou item obrigatório nas barracas e em todas as mãos. O seu Antônio tem mais de 40 anos nas feiras. Fala com um.
Esse é Vascão. Obrigado, meu querido. Saúde e paz.
Valeu.
Mexe com outro.
Ó, esse aqui, ó. Ele cresceu comendo dessa mercadoria aqui. Os olhos dele são azuis assim porque come da banana daqui. Foi criado comendo essa banana.
E vai vendendo as bananas, mamão, manga e laranjas que produz na pequena roça onde mora na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas ele não planta só as frutas.
A gente planta compromisso, a gente colhe compromisso dos fregueses para conosco. Isso aí que ajuda a gente a sustentar a nossa casa, a nossa família.
Suas compras já estão prontas.
E agora, na pandemia, está colhendo o que plantou. Os fregueses mais antigos e que estão no grupo de risco para a Covid não o deixaram na mão. Se eles não podem vir à feira, seu Antônio leva a feira até eles.
Vamos lá. Correndo, correndo, correndo. Eu vou chamar o Anselmo. Anselmo, as compras de Dona Ana já estão prontas. Vem, por favor, para levar as comprinhas dela.
O Antônio faz a feira para mim, né? Eu conheço o Antônio desde menino. O pai dele, que era o dono da barraca, são pessoas assim incríveis. É um trabalho muito pesado e eles estão sempre alegres. Eu sou fã de feira.
O feirante que faz a feira manteve a alegria, mas está com uma saudade.
A velha feira a gente sente falta da aglomeração. Aquela aglomeração sadia, onde as pessoas se encontram, se confraternizam e trocam. Não é compra e venda, é uma troca. A gente fornece o trabalho de trazer a mercadoria. O freguês vem e fornece o trabalho de trazer o dinheiro para comprar a mercadoria.
Desde março, desde que começou a quarentena, eu não saio mais. Eu ligo para o Antônio, ele compra a mercadoria dos outros feireiros também, então eu boto na lista, tomando por azar para ele na véspera. Aí ele prepara. Eu paro aqui, ele embarca no carro, eu pago e vou embora.
Não é que o freguês sempre tem razão? O seu Mário não está sozinho, não. Olha o tamanho dessa fila. Sabem para quê? Para uma feira drive-thru de verdade. Essa aconteceu em Brasília. De abril para cá, já foram mais de 100 em 8 estados. Quase 40 mil consumidores fazendo a feira sem sair do carro. Logo na entrada, eles recebem uma lista ou podem apontar a câmera do celular para este grande código, um QR Code gigante. E a tabela de produtos com os preços aparece na tela.
A gente está marcando aqui o que a gente quer, porque a gente vai já entregar ali. E vou pagar pelo aplicativo de aproximação para evitar também contato, né, com máquina e dinheiro.
Você já tinha visto uma feira assim?
Nunca, a primeira vez. Tô achando super interessante, moderno, né, pro momento.
Aqui tudo funciona em estações. Na primeira, uma pessoa registra os pedidos. Outra vai recolhendo os produtos que estão assim, embaladinhos.
Meio quilo a um quilo.
500 gramas, meio quilo.
A entrega é feita mais ali na frente.
Abacate e a batata doce, 500 gramas.
É, essa praticidade, né? Essa questão da segurança foi importante.
É uma experiência que eu pensei até nunca existir, né? Vender mel desse tipo de atendimento.
No início da pandemia, os pequenos produtores, como o seu Sérgio, perderam até 90% do faturamento. Para conseguirem voltar a escoar a produção, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criou protocolos para uma feira segura. E as normas de higienização mais rígidas têm que ser seguidas pelos agricultores também no campo. O seu Carlão é um que cumpre à risca todas as regras. Manda lavar todas as caixas onde vão as frutas, raízes e ovos para a venda.
Aqui, ó, já foi lavada as caixas e aí a gente bate, né, nos ovos.
Ele borrifa álcool 70 em tudo. Absolutamente tudo. Nada escapa.
Tivemos que aumentar mais o cuidado. E para não transmitir para os fregueses e nem trazer dos fregueses para a nossa roça. Então o caminhão quando chega também é batido o álcool 70, e tudo que volta para a chácara para não ter o contato com essa porgueira. Nós sentimos até falta dos amigos, são fregueses, que hoje nós não podemos cumprimentar. E também não pode, muito menos, abraçar. Entendeu? Já vem com o braço aberto. Ou eu vou quando para no meio do caminho. Não pode. Ou não sei até quando.
Olha a fruta madurinha aí, freguesa!
Opa! A pandemia mudou o jeito de frutas e legumes chegarem na nossa mesa. As compras para entrega em domicílio aumentaram muito. E a venda pela internet disparou. O e-commerce cresceu 47% só no primeiro semestre. E todo esse comércio foi puxado por alimentos e bebidas, uma tendência que, com muita gente em casa agora, em trabalho remoto, deve continuar. Nos supermercados, a alta foi nas vendas e também nos preços.
Se passou a fazer uma compra fragmentada em função de você ir no mercado no dia das ofertas.
Mas se os preços altos fizeram o consumidor mudar pequenos hábitos, imagine o coronavírus.
Eu sou porteiro, eu venho aqui em 20 dias fazer compra para os moradores, porque a maioria dos moradores é idoso, eles não podem se expor muito. Eu só pego nas coisas que eu vou comprar, no caso. Aí eu faço isso porque prevenem a vida, né?
E não é só o Ricardo e outros jovens que pensam assim. Para proteger a família, muitos homens assumiram a tarefa das compras durante a pandemia.
Eu sei que se eu for contaminado, eu contaminei a minha esposa. Mas sempre fica um pouco essa coisa do fica em casa que eu vou lá.
E ele vai todo equipado.
Eu tô sempre com álcool na mão, sempre aplicando. Eu vou pegar um produto, eu faço álcool, é uma paranoia, mas eu não encosto nas pessoas, não encosto nos produtos. E quando eu chego em casa não tem jeito. Chuveiro de cima e baixo.
Por causa dessa trabalheira toda, muita gente está preferindo nem ir aos supermercados. As compras por aplicativo de mensagens viraram uma saída e criaram uma nova função para caixas e repositores de mercadorias. Nessa rede do Rio de Janeiro, é a Thalita que recebe a listinha dos consumidores. Quando tem dúvida, fala direto com eles por aqui mesmo. Depois imprime e sai pelos corredores com papel e caneta na mão, pegando tudo. Ela enfrenta a fila igualzinho aos outros clientes e aí despacha para entrega.
Tudo bem? Bom dia.
Onde eu posso colocar as coisas?
Pode colocar aqui, por favor.
A Isis adotou esse tipo de compra, pelo conforto e pela preocupação com o contágio.
Depois que a pandemia veio, a gente teve que, enfim, remodelar várias questões. E nós, aqui em casa, a gente começou a usar muito o WhatsApp, enfim, os aplicativos de supermercado para não ter que ir ao supermercado mesmo.
E para eu ir ao supermercado sem sair de casa, só assim, com a ajuda da tecnologia.
Não é só entre gôndolas e prateleiras que nosso jeito de fazer compras no mercado mudou. Além das táticas para evitar o contato e dos cuidados ao pegar o produto e colocar na sacola, a pandemia transformou a hora em que as compras chegam em casa num momento muito trabalhoso. É um tal de passar álcool 70 em todas as embalagens, higienizar potes e garrafas, lavar alimentos. É um ritual necessário, mas dá um cansaço, não é, Isis?
Dá, mas tem que fazer, né? Dá uma preguiça de limpar quando chega. Tem vezes que as coisas não perecíveis, eu limpo os perecíveis e deixo os não perecíveis pro dia seguinte. Eu acho que algumas questões da pandemia ainda vão ficar por bastante tempo e vou continuar com preguiça de limpar. É um novo normal, né?
Eu adoro aquele cheiro de padaria aqui de São Paulo. Mas agora, o novo normal pode ser comprar pão pela internet?
Pois é, Sandra, a pandemia mudou os hábitos e também os consumidores. Será que precisamos mesmo de tanta coisa? Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Irene é uma consumidora exigente. duas vezes por semana percorre alguns quarteirões do bairro da Lapa, na capital paulista. Vai buscar suas encomendas.
Olá! Tudo bom? Olha que chegou aqui pra você. É um pãozinho?
Você veio pegar um pão, Irene?
A minha filha, ela sempre foi muito difícil pra comer, muito restritiva, muito seletiva. Não é qualquer pão que ela aceita, não.
Mas esses feitos pela Pátia, ela adora. A mãe da Irene também é uma consumidora muito cuidadosa.
Agora com a pandemia, né, com a Covid, a gente se preocupa bem mais com a higienização dos alimentos, mas aqui a gente conhece, então a gente fica mais tranquilo de receber esse pão que a gente sabe que é seguro.
E foi por causa da mãe que a Pátia virou padeira. Dona Thelma tem esclerose múltipla e várias restrições alimentares. A filha arquiteta ama cozinhar e saiu pesquisando como fazer pães que ajudassem na digestão.
Então ela começou a desenvolver essa fermentação natural. Aí um dia a gente deu para nossa vizinha que faz doces e ela provou e disse, mas por que ela não vende, né? Porque é maravilhoso o pão.
Aí comecei a vender no bairro. Aí eu fui lá, batia de porta em porta, ia no salão de beleza, o pessoal começou a comprar. E daí chegou a pandemia.
A padeira, que não tinha nenhuma intimidade com as redes sociais, teve que se virar. Passou a vender os pães pela internet. E eu, que adoro uma padaria com cheiro de pão quentinho, resolvi experimentar comprar assim, à distância.
Isabela, daqui a pouquinho a André tá levando aí pra você.
Ih, tocou a campainha, acho que é o pão chegando. Eu vou lá.
Ai, legal.
Acho que é ele mesmo. É o André com o pão.
Vamos lá pegar no portão.
Oi. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bom?
Pronto. Veio um pacotinho super caprichado. Lindo, lindo. Cara de pão feito na fazenda. E como é que você conquista os teus clientes?
Eu descrevo sempre como é que é o sabor do pão e principalmente quais são os sentimentos que ele traz para você, né? Você come um pãozinho de milho, que eles chamam inclusive pão da vovó, justamente porque ele lembra uma coisa de infância, de pãozinho do interior, sabe?
Então vamos à melhor parte agora, que é experimentar o pão, né? Olha, cheio de grãozinhos. Parece bom.
Ai, que bom.
Muito gostoso. Eu vou provar esse outro pão que ela faz. É o de leite, esse, Pátia?
Sim, esse é o de leite. Bem maciozinho.
Nossa, é ótimo também. Olha, sua padaria tá muito boa. Isso parece uma volta a um comércio, a um tipo de relação de quase 100 anos atrás, não é? Que as pessoas se conheciam, quem vende, quem compra.
Só que dessa vez voltaram com muito mais tecnologia. Eu não lembro, nesse tempo inteiro, de encontrar um consumidor tão preocupado com a qualidade, com o preço, mas também com o local da sua compra. A nossa pesquisa mostrou que o consumidor que sai da pandemia do coronavírus, ele é um consumidor muito mais criterioso nas suas escolhas.
E a nossa padeira é exatamente assim, uma consumidora consciente.
Eu acho que é você conseguir estar sempre olhando o que você tem, ter a consciência daquilo que está dentro da sua casa. Eu preciso de tudo isso. Não adianta ter muita coisa. O importante é você gostar do que você tem. Tudo que você tiver, te fazer bem. Nossa, quarentena, a única coisa que eu comprei foi forma.
que eu vou deixar uma pessoa viver sem pão?
É muita judiação, né?
Eu fiz isso pela minha mãe, começou por esse amor, então vamos distribuir ele pra todo mundo, né?
Daqui a pouco é Natal. Será que vamos ter Papai Noel?
É, vamos ver. Os shoppings estão com um jeitão, assim, bem diferente.
Parece filme de ficção científica. Mas é só a entrada de um shopping no tradicional Bixiga, na região do centro de São Paulo. A medida da temperatura sai na hora. Os termômetros agora são as armas dos seguranças. Quem estiver com febre, não pode entrar. Sem máscara, também não. Os totens de boas-vindas têm álcool em gel. Placas com regras de ouro estão espalhadas pelos templos de consumo em todo o Brasil. Nos corredores, no chão, aos pés das escadas rolantes, pedem distanciamento mínimo. Os consumidores se esforçam, mas para alguns a tentação é muito grande.
Eu evito ficar muito perto das pessoas, na escada rolante. Eu dou uma distância. Na praça de alimentação eu não estou frequentando, estou levando para casa, mas assim de compra, nada mudou para mim. Faz parte de mim. Se eu não vi no shopping, eu não sou a Rafaela.
E a Patrícia também não é a Patrícia.
Ah, eu aproveitei para fazer uma comprinha. Algo que realmente estava necessitando, não tinha mais como esperar, aí eu vim. Aquele sapatinho preto básico, mesmo na pandemia, faz falta.
O movimento nos shoppings vem aumentando. O faturamento chegou a cair 90% e 11 mil lojas fecharam no primeiro semestre. Mas agora, o fim do ano promete recuperação.
Não, as lojas estão tomando todo cuidado, estão sempre com álcool em gel na porta, entrada, né? Estão sempre vigiando se a gente está de máscara direitinho.
A limpeza foi reforçada, principalmente nos lugares de maior contato com as mãos. Nas praças de alimentação, onde não é possível manter a máscara, menos lugares disponíveis. O lanche ficou afastado, mas mais seguro. As vendas online cresceram e surgiram sistemas de entrega em drive-thru e em armários com senhas eletrônicas como estes.
Antes a gente vinha para o shopping sem hora para sair, né? Ficava horas passeando, entrando nas lojas, experimentando roupa. E agora a realidade é outra, né?
A realidade mudou e trouxe muitas inovações.
Bem-vindo você que chegou agora na nossa loja ao vivo. Obrigado aí pela visita. É um prazer atender você. Tudo jóia?
Que tal poder interagir com os vendedores sem precisar ir até a loja? Uma rede de chocolates foi pioneira na ideia. Juntou o conforto do site na internet com a simpatia do Alisson.
Meu nome é Alisson. Tô aqui para atender vocês, para ajudar aí na hora da compra, para falar melhor dos nossos chocolates.
A comunicação é por escrito, pelo chat.
Alisson, aqui é a Isabela. Obrigado de antemão pela visita aí. Isa, posso chamar? Vou te chamar de Isa.
Vou tirar umas dúvidas aqui. Perguntar se entrega aqui em casa, que é fora de São Paulo. Vocês entregam em Cotia? Será que muda o preço e quanto tempo demora?
Sim, entregamos em Cotia. Prazo de entrega são 3 dias, tá? Muda o preço? Não, não muda o preço.
Mas como será pro Alisson vender sem ver o cliente? Será que sente falta da forma comum?
Sinceramente, Isa, eu prefiro da forma comum, porque a gente gosta de olhar no olho do cliente e valorizar a palavra empatia, né? Essa troca de energia, sinergia. Então é legal você estar frente a frente com o cliente. Mas nesse momento complicado de adaptação, a gente tem que, sabe, se repaginar.
E nesse ano, até o Papai Noel foi repaginado. virtual, com imagem 3D, fazendo live direto do Polo Norte.
Eu vou deixar um biscoitinho e um leitinho gostosinho pra você.
Ou por mensagens de celular.
Esse Natal seja de muita paz, muito amor, muita alegria para todos.
É, o Natal de 2020 não vai ser igual a nenhum outro.
Eu vou esperar ele, mas ele vai ter que vir de máscara. Feliz Natal!
É, parece que nada vai ser como antes. A única coisa certa é que a gente se vê semana que vem. Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso.
O Globo Repórter volta na próxima sexta. Até lá.
Eu gosto dele e adoro ele. Eu gosto muito dele, muito, muito. Ele vai ver eu pela TV. Acho mais legal pessoalmente, quando tem abraço.
Tá mandando carinho do Papai Noel, né?
Ele sente? Beijo, Papai Noel.
Um beijo no coração de vocês.
Rádio Dos Vozes.
Há 29 anos em seu poder.